Eu converso agora com a professora do curso de design de moda da FAESA, Juliana Zuccolotto. Olá, professora.
Olá, tudo bom?
Tudo ótimo. Professora, hoje a gente tem um tema muito interessante para tratar e que, na verdade, é muito além do que a gente realmente pensa, né? A moda.
O tema é realmente interessante, vai muito além do que roupas, né? Envolve comportamento, envolve forma de representação dos grupos na sociedade, tem a ver com poder, tem a ver com informação, tem a ver com comunicação, né, basicamente.
Você é formada em administração aqui pela UFES e acabou se envolvendo com moda. Como foi essa experiência?
Eu fiz administração na UFES, na Belle Époque, né? Tinha há muitos anos atrás, nem tinha muitas opções de curso. E depois eu fui fazer uma pós-graduação no Rio. E no Rio mesmo eu resolvi continuar morando lá e mudei de profissão. E queria uma profissão que tivesse uma linguagem mais universal. E foi aí que eu comecei a trabalhar com fotografia de moda. Porque sempre gostei do tema, sempre desenhei minhas próprias roupas, enfim. E comecei a produzir e a fotografar moda. E fui arranjando clientes, e fazendo catálogos, trabalhando com publicidade de moda, basicamente. Depois, quando fiquei trabalhando 20 anos, Rio, São Paulo, trabalhei fora também. E quando. Já mais ou menos em 99, eu resolvi fazer um curso de mestrado para trabalhar mais o tema. Eu fiz na UFRJ, na ECO, em Comunicação e Cultura. E eu trabalhei exatamente em cima desse tema, da moda como linguagem autorreferente da sociedade. É a imagem, né? Como a gente trabalha a imagem no contemporâneo, né? De uma forma tão definitiva que não cabe palavras, né? Ninguém mais lê nada, ninguém. Tudo é imagem. Então, isso tem a ver com a moda, isso tem a ver. A moda se tornou o texto, né? Você olha para uma pessoa, você classifica que grupo ela pertence, o que é que ela pensa, ideologia, você classifica tudo, né? E com a aceleração, né, que vivemos hoje, né, o tempo é totalmente acelerado, todo mundo correndo, tudo resumido, o nosso olhar ficou resumido também. E nós olhamos e classificamos as pessoas. E o que ela fala não tem muito peso, o que você nem ouve, você está ligado no olhar, no visual. E a moda, ela sabe disso, né? Essa concentração no olhar é fatal, porque hoje isso existiu sempre, né? Os ciclos eram mais longos, né? Hoje a gente tem várias tendências, quando sai uma coisa, sai várias tendências, mas o ciclo, a indumentária, a roupa, a moda, né? Eram ciclos maiores, né? E as coisas eram definidas também pelo visual. Por exemplo, o branco sempre foi uma cor associada à nobreza. Por quê? Porque ele é luminoso, né? Você não precisa de luz para ver alguém vestido de branco. Então, fica associado à nobreza porque ela precisa ser vista. Vista mesmo que as condições tecnológicas não sejam favoráveis. E o branco precisa sempre de gente para lavar, ele suja muito rápido. Então, se você é um trabalhador, você tem dificuldade em usar branco. Se você sai de casa de manhã e volta à noite, fica complicado, né? Então, tem toda uma simbologia, as roupas têm simbologias, né? Eu sempre falo assim do médico, né? O médico usa branco e o paciente, ele usa uma roupa tão absurdamente estranha, aberta atrás, para mostrar a bunda do sujeito. Para mostrar como ele está frágil, como ele está nas mãos daquele outro, que é bem branco, iluminado, quase um deus. Olha como a ciência ganhou um status dentro da nossa sociedade, né? A ciência substitui esse conhecimento científico, substitui todos os outros conhecimentos, né? Então, Então, o médico é o cara de branco, iluminado, e você é o paciente, mesmo que você seja uma pessoa poderosa, na hora que você se depara com nessa situação, você se entrega nas mãos do médico. Isso é só uma simbologia, que eu estou dando um exemplo. A gente, às vezes, não fica atento, né? Mas é por aí. Nossa, eu falo muito, que você quer saber mais...
Sem mais dúvidas, assim. Professora. E ainda falando dessa ideia de simbologia que a moda tem, ela é considerada um dos primeiros grandes dispositivos de produção social e um regulamentador da personalidade aparente. Professora, como a moda está ligada na formação da identidade de uma pessoa e de uma sociedade? Ela é um retrato social?
Olha só, a moda, a gente tem que separar, por exemplo, a indumentária, que está ligada muito à cultura, né? Você vai no México, tem aquela indumentária, né, das culturas mexicanas que são construídas, os índios mesmo, né? Eles têm algumas peças, a maneira como eles se pintam, né? Mesmo os nus e seminus, né? Então, isso é uma coisa ligada à cultura. Agora, a moda como fabricação industrial, como indústria, ela já tem um outro critério. Ela já é uma coisa da urbanidade. Quando você pensa na urbanidade, você pensa em pessoas que vão construir sua identidade dentro daquele cenário onde ninguém conhece ninguém. Então, como é que você vai construir essa identidade nesse cenário? Se você está vivendo em um espaço completamente medido, urbano e desconhecido, né? Não é uma terra, né? Não é uma coisa de vizinhança, é um espaço diferente. Então, você constrói sua identidade a partir da sua roupa também. Agora, a questão da identidade é uma coisa meio ampla, porque a identidade só se faz necessária quando você se confronta com o outro. Identidade, essa coisa, o sujeito, isso é uma construção muito do nosso sistema atual, né? As pessoas primeiro pensavam em grupos, né? Elas não eram eu, eram grupos, né? O tempo, ele não era esse tempo linear como a gente vive hoje, era um tempo cíclico, né? Você está ligado tanto ao... Não tem o seu futuro que você constrói. Ele tinha uma coisa ligada ao antepassado, né? Então, a moda, ela é mais necessária no sistema urbano, burguês. Ela vai ganhar uma outra dimensão, né? Ela vai ganhar essa coisa de ciclos, construtores de identidade definitivos. O que é chocante é como isso é definitivo. Como a imagem ocupou, a imagem, isso eu falo comportamento e roupa também, né? E acessórios, né? Acessórios, objetos. Porque a gente não pode falar de moda só de roupa, a gente fala de tudo, né? Os objetos também têm ciclos de moda, né? Isso tem a ver com essa transformação de necessidade em desejo, né? Que você fica desejando as coisas porque o mercado quer produzir coisas descartáveis. Isso é uma coisa inviável atualmente, né? O mundo está acabando em lixo e ninguém para pensar nisso. Ou pelo menos poucas pessoas estão preocupadas com isso.
Professora, você falou uma questão muito interessante, que foi essa coisa da moda em objetos e roupas como a identificação de grupos. E a gente observa muito isso nas décadas de 70, 80, 90, com o movimento hippie. Inclusive, houve uma reciclagem dessa ideia que eles tinham, né? O próprio tênis All Star surge nessa época.
A verdade é que se você for na Califórnia, e você vai encontrar os hippies originais, assim, vivendo meio reclusos, porque o hippie era um movimento genuíno de rebeldia contra um sistema que colocava os jovens para guerrear numa guerra que eles não se identificavam, né? Então, era uma mudança comportamental. E a maneira como eles se expressaram tem tudo a ver com o que eles pensavam. Por exemplo, se você não quer fazer parte do sistema, você não tem que comprar nada. O hippie genuíno, ele vivia cheio de... A gente olha e vê quando você fala um hippie, você pensa assim, uma pessoa que mistura xadrez com boca, com calça assim, com colete. Então você vê aquela coisa meio patchwork. Mas a ideia original, ela tem um sentido. O sentido é que eles não compravam nada. Era o não consumo. Então você usava uma roupa e ganhava outra e você misturava aquelas roupas, porque você não estava nem aí para a moda, entendeu? Você não estava nem aí para o consumo. Hoje nós vivemos um momento em que é o momento que eu falo, é resumo e vintage, remix, tudo é remix, tudo não se criou mais nada nos últimos tempos. Se pegou essa informação completamente sem conteúdo, né? Esvaziada de conteúdo e se transformou só numa estética. Então, hoje eu estou vestida de hippie, pertenço a esse grupo meio alternativo. Mas, na verdade, eu comprei a roupa, eu fui lá na loja que vende uma roupa cara até.
Exatamente. E por que isso acaba virando um estilo? O que é a ideia dos hippies? De que forma a ideia de uma contracultura se torna uma parte da moda? O meu modo de vestir para me identificar com um determinado posicionamento?
Justamente porque vivemos numa sociedade totalmente expansionista e devastadora, né? Ela foi devastadora. O sistema venceu. Então, todas as manifestações, não só os hippies, como os punks, né? Os punks também. É um movimento genuíno.
Os góticos também,
todo,
né?
Todo cheio de representação. Só que eles, as pessoas também são punks. Pode comprar na boutique mais próxima o seu modelito punk, que você vai ficar, pertencer àquele grupo. Existe uma coisa, uma apropriação. Quando o sistema, eu falo o sistema capitalista, né, percebe, e isso tem a ver muito com a mídia, né, percebe isso tudo, ele se apropria disso e transforma numa estética. E as pessoas, como nem param para pensar, elas vão querendo comunicar a sua insatisfação e pertencer a um grupo. Então, a maneira de se comunicar, porque hoje é através da imagem mesmo, é ir numa boutique próxima e comprar aquele visual. Mas isso tem a ver com quando o que nós nos tornamos, não importa o que você pense, basta que você consuma. Então, essa transformação de cidadãos em consumidores é uma desgraceira, porque a maneira de você manifestar a sua opinião fica uma coisa estética. E, na maioria das vezes, baseada de conteúdo, porque todo mundo tem muita urgência, não sei de quê. E essa urgência faz com que ninguém experimente as coisas de verdade. Elas só passam por aquilo, elas dão uma olhada, não se aprofundam em nada. Como eu falo, a sociedade dos resumos, é porque eu acho engraçadíssimo você ver cada livro enorme. São os 500 livros que você não pode deixar de ler. Só que eles têm um resuminho de cada livro. A gente, com a internet também, você tem esse acesso ao resumo. Como se o livro fosse uma história. Ele não é uma história, ela é a maneira como conta uma história. As histórias, na maioria das vezes, é sempre fulano que gostava de ciclano, que ficaram, pronto. Ou foram felizes para sempre, ou não foram felizes para sempre. Mas o que importa não é a história, é a maneira como se vivencia essa história, como se conta, a linguagem, né? E isso se perde. Nós ficamos uma sociedade totalmente ligada às imagens. Então, por isso que a moda se tornou importante demais, né? E a moda, como eu falei, transcende a roupa. Ela está ligada ao comportamento, está ligada aos objetos, como o último iPhone, e nós nos comportamos dessa forma. A gente só vai aceitar o que está sendo dito pelo cara com o último modelo do iPhone. Porque aquele cara que está com telefone celular chumbado, para a gente ele é um fracassado. Isso está no nosso, já na nossa, no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente, que fazemos logo a seleção, pá, 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 quem a gente vai ouvir, quem a gente não vai ouvir.
Justamente. E por acaso, essa ideia das representações que a moda traz, elas têm capacidade de unir grupos e tribos, talvez nem tão forte ou tão de forma genuína como eram nas décadas anteriores, mas ainda hoje existe essa capacidade?
Ela aproxima as pessoas, porque elas criam identificações, ó, identificações. Então você chega num lugar, você vê as pessoas que são mais parecidas com você, ou que usam aquelas coisas que você valoriza, então você se identifica, então ela aproxima aquelas pessoas. Mas aquilo é só um código de aproximação, mas não necessariamente aquilo significa algo além do que uma aparência. Por quê? Porque as pessoas, como elas compram na boutique, porque como elas têm não são informadas, elas não têm nem formação, nem informação. Então, elas experimentam as coisas muito de uma forma superficial, né? Como uma estética só. Como uma estética não, como uma forma. Eu vou vestir essa roupa vai... Agora eu pareço que pertenço a um determinado grupo, chega lá, aquele grupo até me aceita, porque a maioria deles também está nessa... A moda, ela é muito direcionada, desde a década de 50, à juventude. E isso faz o maior sentido, porque os jovens são os grandes consumidores de moda. Por quê? Porque não tem nada ainda muito definido, né? Não, como não tem nada muito definido, podem experimentar as coisas com mais tranquilidade, né? Então, essas modas, né? As modas. A pessoa, essa direção aos jovens, dos modismos, faz com que as grandes empresas ganhem muito dinheiro. Porque você pode ser um new hippie agora, ser um new punk amanhã, e ser, sei lá o que, um new dandy daqui a um mês.
É verdade, professora. E uma questão muito interessante foi que nas Olimpíadas de 2012, no ano passado, o fechamento das Olimpíadas em Londres foi com o desfile de algumas modelos, as modelos mais famosas do mundo, vestidas de dourado. O que isso representa para uma nação? Na moda, a gente nunca está pronta, a gente está sempre em transformação, e é uma forma de mostrar quem realmente somos?
Olha, eu não sei se a gente está sempre em transformação, não. Eu acho que a gente está em transformação, mas assim, acho que tem coisas que não mudam muito, não. Sabe? Eu acho que todo mundo está muito na individualidade, né? Como eu falei, é muito o eu. Mas eu acho que as nossas dores, elas são mais. Podem ser mais. São mais coletivas do que a gente pensa. Nossos desejos, eles não são tão diferentes dos outros, não. Nós queremos, no fundo, a mesma coisa. Vivenciar isso de forma isolada é um equívoco. Se condenar a uma solidão desnecessária. Eu acho que a gente tem que compartilhar mais as coisas, voltar a ser mais grupo, pensar mais no coletivo, que eu acho que como eu te falei, muda? Sei lá se muda, acho que não. Acho que não muda tanto, não. Isso é uma mentira. A gente não muda tanto.
Conto de carochinha, né?
Isso aí parece que a gente muda, mas assim, se você... No final, a gente quer sempre as mesmas coisas. A gente tem medo de morrer, a gente vai morrer, todo mundo vai morrer. Gostamos das pessoas, quando a gente forma... Sei lá, ficando com 30 anos, as mulheres vão começando a pensar em ter filhos ou não, mas isso se torna uma questão, entendeu? A gente vai engordando depois que faz 40 anos. Então, assim, vamos sofrendo para manter. Eu acho que a gente devia encarar mais as coisas de uma forma mais relaxada. A gente devia resgatar nosso tempo. Nós perdemos nosso tempo. A gente fica correndo para lá e para cá, mudando disso, mudando daquilo, porque isso também é uma fuga para não encarar a tragédia que é a existência, entendeu? É, eu estou falando isso rindo, mas isso é sério. É, existe, olhando o lado mais filosófico, né, de um ponto de vista filosófico, isso tudo parece fuga, fuga do que realmente somos, né? É, humanos, finitos, né? O nosso lado infinito está aí nas nossas obras, né? Não no nosso corpo. Então, eu acho que a gente não muda tanto assim, não. A humanidade é meio que a mesma há muito tempo. Pelo menos nas grandes coisas, né?
Professora, nos últimos anos, houve um crescimento dos blogs de moda. O número de pessoas que passou a ter interesse por esse assunto se tornou muito grande. Hoje, qualquer um pode falar de moda.
As pessoas, na verdade, produzem muito pouco. Isso é natural, porque no mundo que todo mundo... Atualmente tem muito pouca criação. Todo mundo copia, faz um Ctrl-C, Ctrl-V e se acha maduro o suficiente para ficar analisando. Isso é muito engraçado, eu acho engraçado. É, mas isso acontece em todas as áreas, né? Todo mundo é um grande... Adora dar uma piruada, né? Isso é falta também de informação, porque, por exemplo, quando você vai fazer um estudo de doutorado, de mestrado, a primeira coisa que você deve fazer é pesquisar se o assunto já foi abordado por outras pessoas, né? Se foi abordado, você devia fazer outra coisa. Aqui não, as pessoas, como não pesquisam nada, estão tão concentradas em si mesmas, estão achando que a opinião delas é o último pensamento mais moderno e tal. E não é, entendeu? E não é. Então, eu acho que é bem reflexo do nosso momento, assim. Você vê, em nutricionismo, em fisiculturismo, personal training, não sei mais o quê. Tem tudo, todos eles têm um monte, todo mundo tem uma ideia que acha única para dar. Mas isso é bem reflexo. A maioria é uma grande porcaria. As pessoas escrevem errado. É um inferno. O mundo está muito permissivo. Isso sim. As pessoas têm que ter um simancol.
Muito obrigada pela sua participação, tá? Eu conversei com a professora do curso de design de moda da FAESA, Juliana Zuccolotto. Ela contou pra gente que a moda está sim presente na nossa sociedade. Pode não ser de uma forma tão boa, mas ela está presente e faz parte de nós. Karen Vieira para o Revista Universitária.